3 e 6 de maio será realizada a terceira edição do Festival de Música Só Vibras, no Unibis Cultural. Idealizado e produzido pela nossa amiga jornalista Lúcia Rodrigues, o evento está bombando, como dizem, né? Traz apresentações de musicistas especializados no vibrafone, muita gente boa. E nós temos aqui hoje, no Via Sampa, a grande presença do André Juarez, que é regente do Coraluspe, é arranjador, maestro, vibrafonista. Tudo bem, André?
Tudo bom, Miriam. Prazer estar aqui.
Prazer te receber aqui. Você é o filho mais velho do Benito Juarez, maestro respeitadíssimo, né?
Isso.
São cinco?
Cinco filhos.
E todos não seguiram? Seguiram a música?
Não, um não seguiu. Um é psiquiatra que cuida dos outros que seguiram.
Tá legal, legal. É, quatro seguiram e um cuida da turminha. Bacana, vamos lá. Vamos explicar para os ouvintes o que vem a ser um vibrafone?
Olha, é um instrumento americano que foi criado mais ou menos no final da década de 30. Anos 30, em Chicago, Illinois, numa fábrica chamada Deegan. Então, basicamente, um instrumento americano. Lógico, os ancestrais deles são muito antigos, né? Ele tem origens asiáticas, né? No gamelão de Java e Bali, e na África também, mas são os ancestrais, né? O vibrafone mesmo nasceu em aproximadamente 1929, em Chicago.
Bacana. Fala um pouquinho da sua carreira, né? Por que que você se envolveu com o vibrafone? Você também faz coral. Em que momento da sua carreira você resolveu tocar?
Olha, eu resolvi tocar quando eu era um espermatozoide.
Ótimo.
E aí foi a vida inteira fazendo isso. Meus pai e mãe são músicos, né? Musicista. Meu avô também era... A família toda, então não teve muita escapatória, sabe?
O seu pai a gente sabe que é o Benito Juarez, sua mãe?
Eu me chamo Elizabeth Rangel Pinheiro, pianista. Ela é analista também de partitura. Eu acabei de chegar de uma turnê com ela pela Europa, foi super bacana. Fomos na casa de Beethoven.
Nossa!
Foi bem bacana.
Que legal. E você sempre tocou vibrafone?
Não. Eu comecei com piano, depois eu toquei bateria um tempo. Dei uma brincada, assim, com violino e tal, mas aí quando eu me encantei com esse instrumento, não parei mais.
E então, por que você se encantou por ele?
Olha, aquela história, né? Tem razão, tem... Como é que é? O coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Não tem explicação. Eu gosto do som, eu me apaixonei pelo som e tal. Eu ouvi tive aula, inclusive, com... grande vibrafonista Gary Burton, com Ed Sandon, e tive contato com outros lá, com Mike Manieri, com Bobby Hutcherson, com o próprio Milton Jackson. Então eu tive muito. Eu fui para lá, morei nos Estados Unidos, né? E me apaixonei pelo instrumento e nunca mais parei. Estou com 54, então já são muito tempo fazendo isso.
É engraçado que o vibrafone lembra aqueles brinquedos de criança, né? Que tem aquele... Como que a gente chama? Baqueta, né? Uma baquetinha, tipo espumadinha assim na frente e fica tocando.
Pois é. Não,
só pra lembrar.
Não, eu posso ser crucificado pelo que eu vou falar, mas não deixa de... Continua sendo um brinquedo, sabe? É um instrumento de trabalho e tal, mas é tão prazeroso, é tão divertido... fazer isso que é uma brincadeira, sabe? Uma brincadeira difícil, porque não é fácil. Não é fácil. Eu diria até que tocar não é o mais difícil. O difícil é se manter fazendo isso.
É, você tem que segurar com as mãos. Não,
por causa da técnica. A técnica você domina, você estuda e aprende. Aham. O problema é você trabalhar com isso. Primeiro, é um instrumento difícil de carregar. Então, para carregar é complicado, pesado, né? E uma orquestra, por exemplo, não precisa de um vibrafone, precisa de um percussionista que toque tudo, marimba, xilofone, tímpano e tal, mas não que toque só vibrafone. Você vai em uma banda que toca, acompanha um cantor também, o que ela precisa? Precisa de um piano, baixo, bateria, guitarra, sax. Um vibrafone é uma perfumaria, né? Então, é difícil de trabalhar fazendo isso, né?
Pois é, então a gente vai ver você brincando. O que, que você escolheu para a gente tocar agora nesse primeiro momento?
Olha, vamos fazer... Eu estou aqui, o grande motivo é de falar do festival da Lúcia, né? O Só Vibras, que está na terceira edição agora, começa amanhã e vai até domingo. E eu vou me apresentar com o meu grupo Gato Preto, que é um grupo de chorinho. E então, para começar, eu queria pôr a música Gato Preto, que eu fiz para o grupo, em homenagem do grupo, que é a música-chefe do nosso primeiro CD. A gente está partindo para um segundo agora, né? Então vai o Gato Preto.
você conferindo o trabalho maravilhoso, né? Do nosso vibrafonista André Juarez, que participa aí do Só Vibras. Como que vai ser? Vamos fazer o convite para as pessoas assistirem o seu dia de tocar no Unibis Cultural, André?
Ah, sim. Na verdade, vamos fazer o convite para todos os dias. Sim. É um festival, é gratuito, pessoal... Não tem motivo para não ir, chega lá, o teatro maravilhoso. No primeiro dia, dia 3 amanhã, vai ter o Trio Retrato Brasileiro e depois o Grupo Piape, do qual eu fiz parte, inclusive, muito tempo atrás, Grupo Piape. Depois, na sexta, tem Beto Caldas e Ricardo Valverde. No sábado, é o Gato Preto, né? Uhum. Eu e depois vou ter o grupo do Ricardo Bolonha, aqui da USP, Percussivo USP. Inclusive vai tocar uma obra minha, chamada Suíte Bacante.
Uhum.
E no último dia, aqui em Sacramento e Beto Montag.
E os horários é o quê?
Olha,
9 da noite?
Não.
Depende,
mas,
né?
Cada dia...
5 da tarde?
É, domingo. 9 assim, da noite? Não, domingo é 5 da tarde. É melhor...
Entrar no site, unibiscultural.org.br. Acho que é
melhor,
mais fácil para ver, né?
Achei legal também mencionar que o festival vai ser todo dedicado para Ana Laysa, que é uma marimbista de Campinas que faleceu. Infelizmente, recentemente, então o festival é dedicado para ela.
Tá certo. O que a gente vai ouvir agora do seu trabalho, André?
Vamos ouvir o Assanhado.
Assanhado? Thank you. Hoje Via Samba trazendo para você o trabalho do André Juarez, filho do Benito Juarez, o primeiro filho, o filho mais velho, e são 5 na família. Bacana, hein? Vamos lá. A gente fazendo o convite para as pessoas e perguntando aqui quem participa desse evento, são músicos, como é que foi feita essa participação? Quer dizer, é difícil um festival só de vibrafone aqui? Você falou de alguns grupos, são poucos, né?
Aqui no Brasil a Lúcia está sendo pioneira nisso. Em outros lugares tem, eu já fui tocar em vários. Por exemplo, tocar no Peru, no Vibraciones, já fui para a Argentina. Aliás, estou indo para a Argentina agora, em junho de novo, no Festival da Patagônia. E vamos para o México, tem uma outra lá que a gente está para ir para Taiwan. Então tem muito... Fora tem muito festival. A Lúcia está sendo bem pioneira, assim.
Em localizar esses grupos,
Olha, a gente está. Ela pede minha ajuda, eu conheço muita gente, conheço muitos instrumentistas, né? E eu vou sugerindo para ela, o Beto Caldas também sugere e tal, o Guga Streuter. E a gente vai correndo atrás e a Lúcia. Ela é meio doidinha, assim, então ela aceita e ela vai pra cima.
Aê, Lúcia, vai pra cima, hein? Vai pra cima que vai fazer sucesso. Para as pessoas conferirem a programação, é legal entrar no unibiscultural.org.br. E o André aqui já falou pra gente da dificuldade, né? De sobreviver também, né? De música tocando vibrafone.
O cenário tá cada vez mais difícil, né? Com a nossa atual situação aí, mas o pessoal esse pessoal aqui é um pessoal guerreiro, sabe, que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa muito apaixonante, muito envolvente. Então, se eu nascesse de novo, eu ia fazer a mesma coisa.
Isso é ótimo.
Então, o retorno é muito grande, assim, o prazer é muito grande que a gente sente quando dá certo, né, quando a gente consegue realizar um concerto, uma apresentação que ela vai bem e que o público sai feliz, a gente sai feliz também, então vale a pena continuar.
Legal. André, eu sei que você vai voltar aqui para falar sobre outros trabalhos, inclusive sobre a sua regência do coral, mas vamos falar um pouquinho? Você está iniciando um doutorado?
O doutorado está estacionado, eu vou voltar. Certo. O ano passado foi 50 anos do Coral da USP e eu fiz uma peça, né, que foi muito bacana, chamou Cantata Brasileira. E a gente apresentou algumas vezes, dedicado aos 50 anos do Coral da USP. E agora eu sou regente do Grupo Azul, né? A gente está com um projeto novo, Azul Canta Beatles. Inclusive, as inscrições ainda estão abertas, se estiver interessado.
Como as pessoas fazem para entrar em contato e para
participar? 3091-30...
Tem um e-mail, André?
3091-3039.
3091-3039.
Ou entra no site do Coral da USP.
Sim.
E tenta falar, né? O projeto se chama Azul Canta Beatles e a gente está cantando, o título já diz, né? Então está bem empolgante, o pessoal está curtindo bastante.
Qual a disponibilidade que a pessoa tem que ter para ensaios?
Olha, eu ensaio terça e quinta do meio-dia às 2.
Aqui na USP?
Aqui na USP. E segunda e quarta, aqui na USP também, à noite. Das 8 às 10. E sábado, na Saúde Pública, na Faculdade de Saúde Pública.
Então, a pessoa pode escolher esses dias, algum desses dias.
É um ou outro. O grupo da noite e o grupo do dia.
Ótimo, bom saber, né? Bacana, então você entra em contato com 3091-3039.
Falei errado. 3091-3930.
3091-3930. Isso. Para você fazer parte desse grupo aí, Coral da USP. Regente André Juarez. André, muito legal te receber aqui e claro que você vai voltar para falar mais da sua carreira, da sua, né? A gente mostrar mais suas músicas. Te agradeço.
Eu que agradeço.
E o convite está feito. A gente vai tocar a última música, já vou aproveitando e agradecendo aqui Márcio Ortiz, Heloísa Granito, que sempre faz um programa incrível e sempre com novidades, né? Sempre com novidades para o ouvinte, bacana. Benê Ribeiro, muito obrigada. Ainda Dagoberto Alves, aqui na nossa direção. Vamos lá, que música a gente vai
encerrar?
Vamos encerrar
com Pixinguinha 1-0.
Bacana, obrigada, André.
Eu que agradeço. Thank you.
Via Sampa.